Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Você sabia que ela tem ajudado cada vez mais pessoas a superarem medos profundos, como o pânico de dirigir, de falar em público, de andar de avião ou até de sair de casa? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre fobias, sobre o impacto que elas causam na vida das pessoas e sobre uma técnica que tem transformado essa realidade de forma rápida, ética e segura, a hipnoterapia. Com a gente aqui no estúdio, dois profissionais que atuam com essa abordagem aqui em Feira de Santana há muitas décadas. Antônio Carlos Cerqueira, psicanalista com experiência clínica em saúde emocional e hipnoterapia, e professora Ivone Cerqueira, psicanalista e hipnóloga, com atuação voltada especialmente para o tratamento de fobias e transtornos de ansiedade. Muito boa tarde, meus queridos. Sejam bem-vindos, tudo bem?
Boa tarde, Dandara.
Prazer falar com vocês. E eu já quero começar pedindo que vocês contem pra gente. É preciso ter medo de hipnose?
Não. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa, Transnotícias. Agradecer a presença e a alegria de conhecer o Osmar Pondé, que é uma pessoa que acho que a feira inteira conhece,
uma
né?
Pessoa famosa.
É a celebridade do rádio, não é? Então, e também saudar o João e o Felipe, que estão conosco aqui, viu? Uma alegria muito grande estar participando do Transnotícias. Mas veja só, vamos falar mais um pouco sobre hipnose, começar já falando um pouco mais sobre hipnose. Existem três tipos de hipnose. Tem uma hipnose que é chamada a hipnose de palco. É aquela hipnose que é feita para... de uma forma cômica, divertida, e que essa hipnose não leva praticamente, não leva quase nada, não é?
Só entretenimento
mesmo. É entretenimento, não é? O segundo tipo de hipnose chama hipnose de regressão de vidas passadas. É uma hipnose que é feita por alguns hipnólogos para tratar da regressão de vida. O indivíduo chega, as pessoas chegam, eu quero saber o que eu fui lá na vida passada e tal. Esse tipo de hipnose não nos interessa, porque o que nos interessa mesmo é a hipnose a partir da concepção do indivíduo, que é quando é instalado o inconsciente. A partir de quando é instalado o inconsciente, a partir daí o indivíduo passa a ser indivíduo, passa a ter vida, e todas as emoções a partir daquele momento são transmitidas para a mãe, e as neuroses que são incorporadas durante o período de gravidez do indivíduo, as emoções, os traumas, algumas situações que possa passar, como por exemplo uma rejeição, aquilo vai na vida futura, daí a 20, 30 anos, aquilo vai se manifestar na forma de alguma enfermidade, de algum mal-estar. Então, vejam que a hipnose que nós tratamos na SEPIA, que é a Sociedade de Estudos Psicanalíticos e Hipnose Aplicada, é a hipnoterapia. Nós tratamos de todos esses males, mal-estar, ou dores que possam ter origem desde a concepção até a morte do indivíduo. Então, nesse ínter aí surgem algumas ocorrências que são tratadas pela hipnose. Nós fazemos a regressão, sim, fazemos a regressão até a concepção do indivíduo.
Não tem nada de espiritual, nada. Então?
Nada de espiritual, justamente.
Muito boa tarde, obrigado a vocês pela presença aqui.
Nós é que agradecemos.
Hipnose é sono? A pessoa perde a consciência ou perde o controle durante o processo?
Não. É um relaxamento, uma tranquilização, que tem por objetivo fazer com que o consciente se acalme e o inconsciente aflore. Porque quem governa a nossa vida é o inconsciente, né? O consciente é só um captador de informações. Depois ele passa para o inconsciente. E muitas das dores, do sofrimento, dos episódios que nós vivemos são capazes de causar traumas e que a gente leva esse trauma pela vida toda. São as chamadas fobias, medos irracionais de alguma coisa que pede de você levar sua vida dentro da normalidade.
Complementando o que a Ivone está falando, Elcimar, a hipnose seria uma mudança do estado consciente para o estado inconsciente. E durante o dia, todos nós hipnotizamos e somos também hipnotizados.
A gente agora está hipnotizando um monte de gente no rádio, não está? Quem está em casa, que está com o ouvido ligadinho?
Com certeza. Ouvindo uma música, você se transporta para uma recordação.
Você está vendo uma novela. Aí você se empolga tanto com a situação que está passando ali, que de repente você se vê rindo, chorando, passando por emoções. Quem está de parte diz, mas o que está acontecendo ali com o Alcimar? Na verdade, você está passando por um processo de hipnose. A hipnose é isso. É um outro exemplo que eu costumo muitas vezes passar. Você está em casa, chega um vendedor de livros. Aí ele toca lá na campainha, você está muito ocupado. Aí você diz assim, eu não posso lhe atender. Aí ele diz, 5 minutinhos, me dá aí 5 minutinhos só para conversar. Aí você, olha, esse camarada está sendo tão educado, eu vou atender ele por 5 minutos. Então, você dá a oportunidade, ele abre a mala, cheia de livros, começa a conversar, e quando chega daí uma meia hora, 20 minutos, meia hora, uma hora, ele diz, tchau, Alcimar, e você está lá com a ruma de livro. O processo de hipnose é basicamente isso, é a mudança do estado de consciência, só que nós utilizamos técnicas canalizadas justamente para o tratamento de enfermidades ou de situações que acontecem na vida do indivíduo.
Professor, claro. Professor Ivone, a senhora falou sobre fobias, né? E a gente ouve muito falar sobre fobias. E eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que a fobia ela se forma no indivíduo e quando ela precisa ser tratada. Porque, por exemplo, se eu vir um ratinho passando na minha casa, eu já abandonei meu filho bebê porque passou um rato e eu fiquei depois apavorada querendo ir resgatar o bebê e eu não tinha coragem de pisar no chão rato passou, um rato desse tamaninho. Pois é. O que é que o rato podia fazer comigo? Me atacar, virar o mestre Splinter e me dar um golpe? Não. Eu sei que é um medo irracional. Mas ele só aparece eventualmente. Mas existem fobias que atrapalham a vida das pessoas, né?
Exatamente. A fobia é um transtorno, né? É um transtorno emocional, um transtorno inconsciente que afeta as nossas emoções. Geralmente é provocado nas fases iniciais da vida, quando a criança está se formando e se preparando para a vida, né? Durante a vida intrauterina, os traumas normais do parto, toda criança passa quando vai fazer o parto natural. Porém, algumas trazem algumas marcas ainda daquele momento, né? Outras não. Depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Então, é um transtorno de ansiedade e hoje nós encontramos um número imenso de pessoas portadoras de diferentes fobias, diferentes medos. Medo de tudo. Medo de altura, principalmente. O medo de altura envolve a dificuldade de você subir um elevador. Medo de altura, medo de lugares fechados. Então, subir um elevador, de elevador num prédio. E outros medos, como, por exemplo...
Medo de falar em público?
Esse medo de falar em público, esse é imenso, né? E é uma pena muito grande você ver uma pessoa formada, com nível superior, pronta para exercer a profissão, vamos dizer, uma professora, por exemplo, e que sofre quando precisa dar suas aulas, apresentar o seu trabalho em público. Não consegue, né? E outros medos.
Existem mais de 1000 fobias.
É.
Fala para gente as mais comuns, assim, as que mais afetam a
Nós temos socialmente. Fobias comuns que quase todas as pessoas têm. Eu acredito que mais de 99% das pessoas sofrem de fobia. Agora, a maioria das fobias são fobias leves. Por exemplo, um medo de barata, um medo de aranha, um medo... São fobias que são contornáveis. Mas existem outros tipos de fobias muito mais fortes que se manifestam como um medo irracional. É um medo que a gente chama o medo de nada. Fobia. Mas que dói, a pessoa sofre e causa sofrimento às outras pessoas, né? Então, as principais fobias são essas, como Ivone falou, né? Por exemplo, o medo de dirigir, você gasta...
Eu estava dando uma olhada, me perdoe a interrupção, eu estava dando uma olhada nos números que mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de brasileiros... tiram a habilitação e não dirigem não nunca, dirige. Porque não tem coragem de enfrentar o trânsito, o volante.
Imagine só, a pessoa gasta, digamos assim, R$ 2.500, R$ 3.000, que é quanto custa, deve ser hoje, para tirar uma habilitação, e depois não consegue dirigir, porque tem medo, não consegue, mas é um medo irracional, e que nós tratamos, na SEPIA, nós tratamos, uma das ocorrências mais comuns na SEPIA, é justamente o medo de dirigir e o medo de falar em público. Nós temos outros tipos de medos, de fobias,
exemplo,
que são
bastante
complicadas para a pessoa. Por exemplo, você entra num restaurante e fica apavorado com aquelas pessoas que estão ali. É uma fobia.
Fobia social, né?
Fobia social, né? Fobia de altura, fobia de aglomeração. Pessoas que não conseguem entrar num ambiente que tiver muita gente porque sente medo da calafrio, sudorese.
Passa mal.
A fobia social, inclusive, ela tem sido cada vez mais comum, porque a gente tem visto pessoas... Saímos de uma pandemia, onde as pessoas ficaram mais enclausuradas, e os jovens, que vivem muito mais em contato com o mundo virtual do que o mundo real.
Ah,
então, a gente também vê muitos relatos de fobias sociais em jovens, adolescentes. Esse tipo de questão já chega na clínica, na SEPIA?
Já. Olha, quando nós dizemos que quase... 100% das pessoas sofrem de fobia, com certeza um determinado tipo de fobia atinge aquela pessoa.
São 5h59. E como é que a hipnoterapia atua nesses casos de fobias das mais diversas?
Olha, o tratamento de fobia é feito basicamente com 3 sessões. O tratamento é feito em 3 sessões de 1 hora com agendamento prévio e, dependendo do indivíduo, se ele tiver disposição, porque tem uma coisa interessante, só pode ser, existe um pré-requisito para ser hipnotizado. Só pode ser hipnotizado se a pessoa quiser ser hipnotizada. Ninguém, só no cinema e na televisão, é que se hipnotiza a força.
E tem uma coisa interessante também. Eles vêm, querem, mas no primeiro dia não se entregam por causa da curiosidade para saber como é.
E né? Tem um monte de gente que tem medo. Também. Medo de contar um segredo, medo de não voltar mais. O pessoal chega com esse tipo de medo também
então
no consultório?
Então nós temos que fazer uma preparação prévia explicando tudo isso. Né?
Então a sessão praticamente é para desmistificar, para perder o medo.
Você falou uma coisa muito importante, Dandara, é que a maioria das pessoas vem com esses tabus, que são oriundos lá da televisão, de filme, aquelas coisas que se ouve sobre a hipnose. Até mesmo preconceito religioso, coisas desse tipo. Mas, e se eu não acordar?
É.
Não existe isso.
Porque você nem dorme.
Nunca aconteceu um caso de uma pessoa ser hipnotizada
e não voltar.
Ah, e se eu contar segredo? Se o hipnotizador quiser investigar alguma coisa que eu não quero que as pessoas saibam, não acontece isso, porque se por acaso houver alguma interferência do hipnólogo em relação à intimidade do indivíduo, ele imediatamente
sai.
O ego,
o próprio inconsciente, como um mecanismo de defesa, tira o paciente do
protege trânsito. Ele ali, né?
Outra coisa, eu vou ficar desacordado? Não fica. Durante todo o processo de hipnose, você fica consciente, você se lembra de tudo que se passou durante todo o período. Então, essas três medos que as pessoas têm, às vezes ele vai para ser hipnotizado e não se entrega, aí nós precisamos ter um tempo maior para poder, mas é normalmente, na maioria dos casos, uma sessão. Já aconteceu com um amigo já algum tempo atrás, eu tratei de um senhor e eu tratei com uma única sessão. Ele é um comerciante, né? E esse comerciante, ele progrediu muito rápido e precisava fazer viagens constantes para o Rio, para São Paulo, precisava fazer 5, 6 viagens para São Paulo para tratar de negócio, né? E tinha pavor de viajar de avião. Ele se submetia no começo da vida dele, ele se submetia a chacolejando aí 24 horas de ônibus para não ir de avião. E depois ele, por conta da necessidade de ganhar tempo, ele ia de avião, mas antes de viajar 30 dias ele já começava a tomar medicação para conter a ansiedade. E quando chegava na véspera da viagem, ele entrava praticamente em pânico. E durante a viagem, na hora que acontecia uma turbulência, o ímpeto que ele tinha era de abrir a porta e se jogar de lá, né, lá de cima. Então, ele veio tratar e nós fizemos uma regressão.
Só para quem está nos ouvindo entender, você fala com o inconsciente para voltar naquele lugar, embora ele esteja
aquele ponto onde aquele, vamos chamar de curto-circuito, onde aconteceu esse... Por que esse medo? Onde se instalou essa fobia? De que forma se instalou? Então, nós fizemos regressão, e ele chegou aos 3 anos de idade. Então, aí ele passou a revelar. Ele se vê nesse estado hipnótico, ele se vê naquela situação. Pois bem, aí ele me relatou. Eu estou agora, ele aos 3 anos, ele disse, eu agora estou na casa de praia de meu pai. Meu pai viajou, nós passamos as férias aqui, e agora eu vou... ele teve necessidade de viajar hoje com minha mãe e eu fiquei com minha avó. E o que é que está acontecendo agora? Ele está armando uma trovoada muito forte. Aí eu disse, mas e você está com medo? Estou com muito medo porque papai não está aqui, nem mamãe. Eu estou aqui só eu e vovó. Aí daqui a pouco ele diz, eu agora estou agarrado aqui com minha avó. E está relampejando muito, e está muitos trovões, e as janelas estão sacudindo, estão batendo. Né? Então, ele entrou em pânico, começou a chorar, entrou em pânico mesmo. Assim. Aí nós entramos com um processo de requalificação, de acalmar. Fizemos uma ressignificação e o problema foi resolvido em uma sessão de 50 minutos.
Imagina.
Para você ver como o processo pode se dar rapidamente. Agora, nem sempre acontece assim, porque de repente, semana passada, Ivone recebeu uma paciente que ela disse assim, olha, eu quero ver como é que acontece. Eu quero ser hipnotizada, mas eu quero quero ver como é que acontece.
Quero assistir uma sessão.
Então, ela ficou na sessão, não se preocupada em
ficar boa.
Responder aos comandos da hipnose. Mas ela ficou muito preocupada em saber o que era que estava acontecendo. Resultado, não aconteceu nada. Mas na sessão seguinte,
ela se entregou.
Foi tranquilo, resolveu o problema. Por isso é que nós fazemos em 3 sessões uma espécie de garantia para que haja sucesso e o paciente saia plenamente satisfeito com a cura da fobia.
Deixa eu trazer um relato para vocês. Eu me submeti a uma sessão de hipnoterapia. Não foi para tratar fobia, mas eu estava praticamente em crise de ansiedade, imaginando o trabalho que viria na micareta. E a micareta, embora seja uma festa massa que a gente adora, nós jornalistas trabalhamos muito, né? E eu acabo tendo uma carga de responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha com transmissão e o Grupo Lomas fez 30 horas de transmissão, então você já imagina como fica a cabeça de quem vai trabalhar 30 horas na apresentação e também cuidando das questões de bastidor. Então eu estava numa situação de vontade de abrir, se tivesse uma porta, eu abri e pulava, que nem o seu paciente lá no 9 anos. E aí, conversando com um amigo que é psicanalista, Tiago Barbosa, que eu quero mandar um abraço, foi responsável...
Está nos ouvindo.
Foi responsável por eu conhecê-los, conhecer professor Ivone, seu Antônio.
Foi nosso aluno.
Ele é psicanalista lá da CEP, né?
Faz parte da equipe. Nós somos, na verdade, só somos 6, nossa equipe. Nós chamamos nosso time contra a fobia. Composto de 6 psicanalistas. Eu estou ouvindo um parente, eu, Ivone, Tiago, que é como você está se referindo.
Ex-alunos.
E mais Jamile, e Edmara e Ruth.
Maravilha.
Então, nós formamos na CEP o time
contra a fobia. Muito legal. E eles são um time contra a ansiedade também, viu? Porque aí, Tiago falou, meu amigo, né? E aí, top, eu falei, rapaz, já tô aqui, bora ver, né? É meu amigo há mais de 20 anos, não vai me fazer mal nenhum, vamos lá. E assim, você fica o tempo inteiro consciente, quero trazer esse relato pra vocês, porque eu também cheguei, tipo, ih, como é que vai ser?
Todo mundo chega.
Tenho muitos segredos obscuros, não, mas e aí, como é? Você tá ciente de tudo, você... qualquer comando que ele te dá, você sabe que tá fazendo, por exemplo, levante o braço. Né? Se te der um comando, você sabe que está fazendo aquilo. Se você não quiser, você não vai levantar o braço, coisíssima nenhuma, porque você tem domínio sobre o seu corpo. Então, a maneira como ele conduziu foi muito bacana, porque eu realmente me acalmei e saí, inclusive sem dores físicas, porque...
Como analgésico, como interruptor da dor, é uma maravilha.
Eu saí sem dores físicas e lhe digo mais, ele implantou um sinalzinho, uma espécie de gatilhinho, que em mim, isso não é, né, depender, em mim era apertar um dedinho contra o outro.
Chama-se sinal hipnógeno, que a gente implanta no paciente e o paciente em casa, quando estiver ansioso, cansado,
que eu apertei
ele
esse
aperta
dedo.
O dedinho e entra em hipnose. Agora precisa ter um acordo com o inconsciente de quanto tempo. Para o inconsciente, que tempo para ele não existe, né? Ele é eterno. Tem que dizer, vou fazer minha auto-hipnose por 5 minutos, por 10 minutos, por o tanto que precisar. Porque ele acorda você exatamente no final daquele tempo.
E foi eficaz demais, viu, gente? Eu fiquei realmente encantada. Não tenho fobias. Não vou tratar minha fobia de rato, não vou gastar minha sessão de hipnose com fobia de rato, que eu quase nunca vejo rato. Meu filho agora inventou de criar hamster. Pronto. Eu tô perdendo medo na tora. Mas, assim, para ansiedade e para dor foi uma coisa impressionante.
Exatamente.
A gente já está com o nosso tempo bem avançado, mas eu queria pedir que vocês falassem também a respeito da eficácia da hipnoterapia com relação à analgesia também, que eu fiquei muito impressionada com isso. Eu estava com uma lesão,
E anestesia também.
Sim, eu fiquei sem dor alguma num pé que eu machuquei há muito tempo, é um pé que está sempre doendo, e eu fiquei impressionada, porque eu não fui nem com esse objetivo, mas eu ganhei esse
combo. Por exemplo, pacientes que têm qualquer rejeição médica, não posso, a qualquer droga anestésica, vai extrair um dente, vai fazer uma pequena cirurgia, não pode tomar anestesia. Então você faz todo um processo anestésico com hipnose, ele fica aí sim, a hipnose profunda, que ele fica anestesiado, desacordado. E assim que termina a cirurgia, você dá um tempo para o pós-operatório e depois ele sai completamente sem dor. Não precisa tomar nenhum analgésico. É incrível.
Bota incrível nisso.
6:11 em Feira de Santana. A gente tem mais... Já estamos chegando ao final, mas eu quero fazer uma pergunta sobre o interesse das pessoas por terapias que acessam o inconsciente, como a hipnose. Vocês percebem o crescimento desse tipo de interesse? E, na opinião de vocês, por que isso tem acontecido?
Olha, Elcimar, na verdade, por conta daqueles tabus que nós falamos no início, ainda há uma certa resistência, exatamente aqueles medos que as pessoas têm. Mas, ultimamente, isso está sendo desmistificado, porque está se vendo que hipnose é ciência. Então, não tem nada a ver com
isso. Momentos como esse contribuem com isso.
Né? Ah, com certeza.
Uma das
coisas nós agradecemos bastante o convite de vocês, porque ajuda a gente esclarecer as pessoas sobre a real...
Uma das coisas que atrapalha um pouco o nosso trabalho com relação a isso que você perguntou é a hipnose show. Porque, às vezes, num circo, eu já presenciei, o hipnólogo dá... A pessoa tem pavor à cebola. Então, ele dá uma cebola para o comer e diz que está comendo uma maçã. E ele come aquela cebola com toda alegria. Quando sai da hipnoterapia, não suporta a hipnose, não suporta o hálito que ficou da cebola, né?
Então, essas coisas todas...
Isso é um exemplo.
Chega a ser perverso. É. Ah,
mas essas coisas todas deixam o paciente com medo, né? Apavorado. O medo de não voltar. Então, a primeira sessão é mais ou menos uma desmistificação desses medos. A segunda sessão é o processo propriamente dito e a terceira é um reforço para não ter problema.
Se necessário.
Pessoal, o papo está maravilhoso. Infelizmente, o tempo passa voando e a gente fica assim, eu queria saber tanto sobre esse danado desse inconsciente, perguntar tão mais coisa sobre esse danado desse inconsciente. E é muito fácil a gente analisar e observar como, por exemplo, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre hipnoterapia, para a gente preparar a pauta aqui, eu vi que aquela propaganda, quem vai se lembrar? Pondé vai se lembrar, João não, que o João talvez não tenha visto. Mas você lembra, Pondé, da propaganda Compre Batom, seu filho merece batom. Pessoas foram hipnotizadas de verdade, um estudo revelou que as pessoas foram hipnotizadas. Então a gente se permite ser hipnotizado pelo mercado, pelo consumismo.
E você pode ser hipnotizado por palavras ou pode ser hipnotizado com um pêndulo.
Aí eu pedi para ser hipnotizada com um pêndulo.
E faz com que
eu falei, já que eu vou ser hipnotizada, eu quero serviço completo. Eu quero como um ano figurino. E você vai sentindo o olhinho, vai pesando realmente, até que você fecha o olhinho.
Relaxa completamente.
E é um relaxamento tão gostoso, gente.
A sensação é que a gente está flutuando no espaço, embora esteja deitado no divã, né?
Pois é, eu já queria uma sessão de hipnoterapia agora aqui, nesse momento, para relaxar. Professor Ivone, Zé Antônio, por favor, as redes sociais, os contatos para quem está nos ouvindo, está interessado, quer saber mais sobre hipnoterapia, como é que faz?
Nós agradecemos bastante a atenção de vocês,
a acolhida
de vocês, participar dentro do programa Transnotícias. Agradecer ao Alcimar, ao Dandara, ao Felipe, ao João, a toda a equipe da Rádio Transbrasil. E dizer que nós somos da SEPIA, é Sociedade de Estudos Psicanalíticos e Hipnose Aplicada. Nós ficamos, nossa sede é na rua 1º de Maio, número 98. Essa rua 1º de Maio é quem vai pela Maria Quitéria, aí em frente ao Mercantil.
O Mercantil Rodrigues.
Então, entrando à direita, aquela primeira...
Primeiro quarteiro.
Aquela rua ali, à direita, a rua 1º de Maio, é o bairro São João, fica em frente à escola Padre Vieira. Nós estamos no Instagram, podem pesquisar no Instagram, tem muito, muito material sobre o nosso trabalho. Nós temos mais de 20 anos, a CEPIA foi fundada em fevereiro de 2004, portanto tem 21 anos. Graças a Deus, temos, já acumulamos uma certa credibilidade do trabalho que nós fazemos.
Trabalhamos e com só, duas
só frentes, temos a, né? Mas é abrir o coração para agradecer a vocês.
Né? Acho que agradecemos. Trabalhamos com a psicanálise, formando psicanalistas, e trabalhamos com a hipnose na clínica terapêutica.
E formamos também hipnólogos. Fazemos um curso para ensinar a hipnotizar. Um curso de hipnose clínica.
Maravilha.
Geralmente damos preferência por responsabilidade a pessoas da área de saúde, que aí já tem
um caminho, né?
Não é para não. Desculpa.